Drops. Todo dia um papo diferente.
Mário, você falou a respeito de censura, da dificuldade, de truques para você colocar algumas coisas em protesto e tudo mais. Esse canal, ele tem um público, ele atinge um público jovem, abaixo de 30 anos, né? Ultimamente a gente tem escutado de uma parcela assustadora, né? Até de muitos jovens, falando sobre AI-5 e coisas que a gente nem deveria mencionar, lembrar, mas não reviver ou querer reviver uma coisa dessa. Você, como autor, você que trabalhou nessa época, você que viveu nessa época, eu gostaria que você falasse também, já que você citou, que você colocasse para quem está assistindo a gente, não faz a mínima ideia o que foi a ditadura militar, o que foi a repressão, como é que era trabalhar naquela época, seja escrevendo uma peça, alguma novela, um caso especial, uma crônica, como é que era trabalhar naquela época?
Eu fui 17 vezes a Brasília. 17. Três por causa de peça de teatro e 14 por causa de novela, das novelas que eu fiz na Globo. E o grande problema da censura era a burrice. A burrice e a ignorância deles, porque eles tinham que censurar toda a programação de televisão, todos os livros que saíram, todos os filmes. Então, tinha milhares de censores. Não é? Tinha cinco censores lá para. Não dava. Então, o nível era muito baixo e tinha muito ódio também. E era assim. Quando começou a novela, eu morava no Rio e depois eu mudei para São Paulo. Então, me ligava o coronel, falava, Mário, estão chamando a gente lá hoje. Ligava 10 da manhã, final da tarde. Aí eu ia para o Rio, Ponte Aérea, pegava outro avião com o coronel, ia até Brasília. E a filha da puta da censora tinha censores só por estupro. Talvez ela fizesse mais algum trabalho. Não, mas... E ela me fez esperar 2 horas e meia lá. Isso significava que eu tinha perdido aquele dia. Eu tinha deixado de escrever um capítulo. Isso era um horror, você atrasar um capítulo. Era um horror. E aí entramos na sala. Falou, senhor Mário, a sua novelinha está muito azeda. Coloca um pouco de açúcar nela. Pode se retirar. Você acredita? Falou isso para mim. Só? Não é nada. Falou, nem senta, por favor. Entendeu? Outro queria saber se a Marília Pera dava. Tal de César. Você conhece o Canadá? Sim, como se. Quanto é, né? Como é que faz e tal. Então, esse era o nível. Então, dificultava. O problema do Calderón de la Barca. Então, era, não adiantava argumentar com aquele povo. Né? No começo, em 69, a primeira vez que eu fui a Brasília, foi problemas com a minha peça Cordão Umbilical, minha primeira peça, que tinha que eles proibiram, mas estavam dispostos a uma conversa. Eu fui para Brasília, rapaz, de Fusca, Fusca, até Brasília, não tinha grana para pegar avião. Chuva, filha da puta. E o problema era palavrão. Tinha um personagem que era puta, ela falava. Toda hora eu falava, caralho, porra, puta, tinha que cortar aquilo, né? E tem um texto que é engraçadíssimo, até já mostrei no programa do Jô, tem uma hora assim, página 23. Corta cinco puta e põe um puta que pariu. Troquei cinco puta por um puta que pariu numa página, sabe? Mas era leve. Eu estava conversando com o diretor da censura, que veio a ser pai depois de um dramaturgo que eu conheci e tal, muito bom, não vou citar o nome, porque eu não quero sujar o nome do pai dele. Sujar o nome dele, tem o mesmo nome do pai. Mas está aí. Boa gente. E o censor também, em 69, meses depois do AI-5, não estava... O AI-5 não tinha pego ainda assim com violência, né? O 13 de dezembro. Então a dificuldade era essa, era argumentar. Sabe, as coisas que eu pus que eu achei que eles iam descobrir, que era o João, Maria Tereza, Belchior e Mr. Gordon, eles não raciocinaram, eles não. Foi demais para eles. E foi demais para todo mundo. Não teve um jornalista que percebeu isso, ninguém, um vizinho, ninguém, rapaz. Eu conto hoje, os caras falam, puta merda mesmo. Então era muito difícil, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a censura fez um certo bem para os criadores, para os artistas, que foi você começar a driblar a censura. De sacanagem mesmo, só para falar, ó, oh, passou. Outro dia o Chico Buarque me mandou um e-mail. Agora, eu mandei um e-mail para ele, falando não sei o que, ele falou assim, ele falou para mim, você sabe que outro dia eu lembrei de um negócio que você falou para mim, que você tinha posto no Estúpido Cupido e passou? Sabe o que era? O Partido Comunista era chamado de Partidão. E na novela tinha um viúvo, aposentado do Brasil. E alguém falou assim, fulano é um partidão. Eu achei que ia cortar o partidão. Não podia falar partidão. Sabe? Eu não lembrava dele. Eu lembro que depois, não lembrava de ter comentado com o Chico. Ele falou, não, você me comentou todo feliz. Pô, passou o partidão. Ele é uma bobagem passar o partidão. Não derrubei governo, não aconteceu nada. Mas, porra, passou o partidão. Mandava o texto e eles falavam assim, liberada, mas sujeita à exibição. Então, você tinha que produzir a peça. Os produtores foram o Fernando Torres e a Fernanda Montenegro. Era uma peça caríssima, tinha coro, tinha orquestra, música, cara pra caralho. E aí, um dia da estreia, com todas as músicas, com todo o cenário pronto, espetáculo para estrear no dia seguinte, vão três senhoras lá, não aprovadas. Proibiram. Na época, eles perderam $300 mil. Isso tem mais de 40 anos, entendeu? E estou contando isso porque depois liberaram a peça. Muitos anos depois, liberaram e foi montado. E o Chico e o Rui estavam fazendo uma revisão. E tinha uma coisa que os dois não entendiam o que era aquela frase. Eles sabiam que era sacanagem com alguém do governo, mas não lembrava qual sacanagem nem com quem. Aí cortaram a frase toda, porque nem eles lembravam. Alguém falou uma besteira e eles, pá, né?
Então, mas aí você resolve fazer uma novela com quatro protagonistas que são empregadas domésticas nordestinas, uma já quarentona. Você pega e coloca essas quatro mulheres envolvidas com homens desempregados. E tem gente que hoje em dia se acha revolucionário. Você fez isso em 77. O que, que era isso? Era realmente uma afronta? Ou você não sabia fazer de outro jeito? Falou, não, vou pagar para ver e vamos ver o que vira.
Vamos só lembrar quem eram essas atrizes?
Vamos. Era Isabel Ribeiro.
Bora. Lembra, Ninho. Arlete Salles.
Ilvaninho.
Isabel Ribeiro e Ana Maria Braga.
Ana Maria Braga.
Está viva a Aninha Braga.
Que eram quatro pernambucanos.
Essa novela ela nasceu. Quando estreou Estúpido Cupido, tinha duas áreas que a Globo não dominava. Era interior de São Paulo, que a Tupi mandava, e Nordeste. E com o Estúpido Cupido, em um mês, ganhou essas áreas. E aí o pessoal do comercial da Globo, do núcleo Nordeste, eles convidaram todo o elenco do Estúpido Cupido, com o autor e diretor, passar o carnaval. A novela estava no ar, estava acabando. Passar o carnaval em Recife. E a gente foi. E um dia nós saímos, eu, minha mulher, a Maria Della Costa, o marido dela, alugamos um carro e fomos uma cidadezinha histórica que tem lá em Pernambuco, que eu não vou lembrar o nome agora, e tem um convento de freiras que tem umas pinturas do século XVI maravilhosas, e nós fomos lá para ver essas pinturas. E nós entramos lá sem avisar, as freiras piraram, né, com a nossa presença. Ah! E o Belchior, o nome dele, Belchior,
Luiz Armando Queiroz.
Armando fazia o Belchior. Só estava ele de ator e a Maria Della Costa. Aí as freiras falavam assim: tem que chamar o Zequito, tem que chamar o Zequito. Que o Zequito era um garoto apaixonado pelo Belchior, que já é de Brechó. Mas onde é que ele está? Ele está pescando lá embaixo. Aí foram chamar o Zequito. O Zequito veio. Aí quando o Zequito viu o Belchior na frente dele, inesperadamente, ele teve um choro, uma convulsão, e quase desmaiou. Tiveram que jogar água na cara do menino. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, de um cara que eu criei lá na minha casa, no apartamento do Leblon, pegar o Zequito, entendeu? Emocionar um garoto daquele, através do Luiz Armando. Fiquei impressionado, chorei também, foi as freiras choraram, foi uma loucura. Aí de noite falei para a Marta, falei, Marta, eles já tinham me pedido para renovar contrato, eu estava, vou, não vou. Era um cara de teatro, bem sucedido e tal. Não tão bem sucedido quanto o salário da Globo, mas tinha sido muito cansativo fazer isso tudo com o Pedro. E aí eu queria, falei para a Marta, fazer uma novela sobre o Nordeste, que começa no Nordeste, para esse garotinho, sabe? Pegar o universo dele, personagens que ele conhece. Foi aí que surgiu, né? Aí pensei na imigração, pensei nessa coisa de empregado doméstico. No Rio tem muito, né? Novelas passavam no Rio. É, empregados, desempregados, mas não foi nenhum pensamento assim, altamente político, não. A crítica da Veja falou uma coisa muito certa, que eu guardei. Quem escreveu foi Maria Rita Kell. Ela falou assim, finalmente a novela da Globo mostra que há a vida inteligente além da porta da cozinha. Eu achei isso legal, né? Mas aí eu comecei a receber pressão de todo lado, e até que me ligou o senhor Roberto Marinho, que eu nunca tinha nem visto na vida, ele não tinha nem sala na Globo. Me ligou, e fazendo piadinha comigo. E aí, Marinho? Falei, não, Marinho é o senhor, eu sou o Mário. Falei, Marinho. Ele falou, Marinho, é o seguinte, eu recebi um telefonema do Armando Falcão, que era o ministro da Justiça. da irmã do Falcão. E ele pediu duas coisas. Para você empregar esses rapazes, que não tem desemprego no Brasil. O desemprego estava total. No mês de 80. Estava total o desemprego. Inflação, filho da puta, tal. E pôr um uniforme nessas empregadas. Isso já é um pedido da minha esposa, da Lili. Eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí ele falou, mas Marta, eu vou pedir demissão. Não, estou contigo, não sei o quê. Perdi um dinheirão, aí tudo bem. Voltar para o meu teatro, voltar para São Paulo. Aí fui lá na sala do Boni, juntou o Boni, o Gorjali e eu. E eu falei, olha, aconteceu isso. Primeiro o Boni ficou puto quando soube que o Roberto Marinho tinha ligado. Que foi a primeira vez que o Roberto Marinho interferiu em alguma coisa na Globo. Ele falou, pô, você está sabendo disso? O Boni, puto. O Boni falou, não. Não estou sabendo de nada, estou sabendo agora. Porra! Ficou puto, mano. E eu com aquela cara de culpado, né? E falei, então eu não vou continuar a novela. Aquela coisa, contra meus princípios, não sei lá que eu falei. Mas aí aconteceu que tinha um louco me processando por causa do estúpido cupido, dizendo que era plágio. Dele, uma peça de teatro dele, que tinha um capítulo que chamava não sei o que contra a Miss Cinderlândia, um troço absurdo. E estava correndo aquele processo. Aí o Bruno falou, Prato, eu acho muito, tua posição muito bonita. Você fez uma proposta de tal. Os empregados sentavam na mesa. Entendeu? Me lembro do dia que a patroa da Isabel Ribeiro pediu para ela sentar na mesa. E ela senta na pontinha, assim, né? Fala, mas você está sentado na pontinha por quê? Porque fica mais fácil para levantar. Sentou com a patroa. Quem é isso? Normal. Não era para derrubar o governo. Mas os desempregados tinham uma sacanagem, porque o meu sogro estava desempregado. E tinha mais de 50 anos, estava fodido, não conseguia emprego, meu. Fazer teste, um engenheiro formado. Foi por causa do meu sogro. Aí o Boni falou, só que é o seguinte, está esse processo aí de plágio. Se você largar essa novela, o cara vai dizer que você não conseguiu escrever a segunda, porque você não era plágio, você não sabia escrever. Escrever aquela porque. Eu falei, você tem razão. Ele falou, então fala o seguinte, dá de emprego para dois e deixa as empregadas sem uniforme. O Boni falou. E se esse filho da puta me ligasse, eu não ouvi, eu acerto as contas com ele. Depois o Borjano falou que foi a primeira vez que o doutor Roberto Marinho interferiu em alguma coisa nova. Ele não... Foi ministro. Não, ele tinha me ligado já uma vez. Mas isso eu nem contei para ninguém na Globo. Quando estreou Estúpido Cupido, ele falou, Mário, aqui é o Roberto Mário. Minha mulher falou que você precisa conversar, convidar você e a minha mulher para um jantar lá em casa. Ele foi muito simpático. Tal. Mas eu estou com um probleminha aqui. O fulano de tal... Está construindo todos aqueles arranha-céus lá da Barra, da Tijuca, todos. E compra 10, 15, 20 páginas minhas aqui do Globo por final de semana. Foi, pô, que bom. Ele falou, não, mas acontece que a mulher dele, ele chama João, a mulher dele foi a Miss Brasil em 1961 e está achando que é a história dela. Estael Maria dele, chama. Eu sabia que era Miss, porque eu estudei. Eu falei, não, fica tranquilo. fala para ele que eu namorei a Miss Brasil 61. E é verdade. Não 61, 69. Eu namorei. Lá em Lins. Era de Lins. Foi eleita Miss Lins, Miss São Paulo e Miss Brasil. Maria Lúcia Alexandrino, hoje Maria Lúcia Segal. Casou com o Lazar Segal, com o filho do Lazar Segal. E eu posso pegar um testemunho dela, eu nem sei nada da eu sei que foi ela, porque eu pesquisei e tal. Posso ficar tranquilo? Foi, pode ficar tranquilo. Mas era uma coisa dele comigo mesmo, não tinha que passar pela Globo, não era. Eu queria saber se não ia perder as 20 páginas de anúncios daquelas torres todas, né?